Esse podcast é um oferecimento de Plant Power Superfoods, suplementos naturais baseados na ciência. Experimente Ultra Coffee para alta performance nos seus treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
O Gregário Cycling dessa semana fala sobre pré-treino, as melhores formas de ativar o seu corpo e a sua mente para uma melhor performance esportiva. Nesse bloco a gente conversa com Rafael Falsarella, um treinador e Ironman que conta as experiências pessoais e também como ele orienta os atletas dele para um bom pré-treino. Rafael, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
Bom dia Álvaro, Leandro, Nicolas, obrigado aí pelo convite, satisfação enorme poder participar aqui com vocês.
Ô Rafael, a gente tem um tema principal, a gente vai falar sobre o pré-treino, mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais sobre você, sua experiência esportiva principalmente.
Sim, desde criança, né, sempre me interessei por esporte, alguma modalidade esportiva, eu estava me metendo ali para movimentar, né? Eu acho que eu sempre fui muito agitado desde pequeno. E aí vim crescendo e praticando de tudo, né? Futebol, vôlei, basquete, enfim, aquilo que você vai experimentando, arte marcial. E já também na adolescência, já me interessei pelo ciclismo, né? Na verdade, o mountain bike aqui em Ribeirão, que é bem forte, né? Aqui a gente tem bastante estrada para pedalar. E aí meu irmão mais velho também já pedalava e me incentivou. E aí comecei na adolescência já a pedalar e fazer trilha. E aí logo já vieram algumas competições aqui regionais, né? Então já desde ali, sei lá, 18 ou 17 anos, já comecei a participar de algumas provinhas. E aí comecei a fazer educação física e na faculdade também conheci amigos e ciclistas e fui me envolvendo mais com a modalidade. E aí, quando eu me formei, eu entrei numa academia, né, de um amigo hoje, muito amigo meu, e esse amigo, ele é corredor de ultramaratona, já corria há muito tempo, e aí comecei a correr com ele também. E também ali já de olho nas provas de triatlon, né? Já tinha uns amigos que faziam Ironman, aquela coisa toda. E eu falei, pô, eu quero um dia experimentar isso aí, né? Sempre curioso para querer entender. E aí, certo ano lá, isso em 2008, falei, bom, vou fazer uma prova de triatlon. Peguei aqui uma da região aqui, de Pirassununga. Peguei uma bicicleta emprestada na época. Falei, meu, presta essa bike aí, vou ali nadar, vou correr, vamos ver. Pô, fiz a prova. Aí falei, cara, isso aqui é para mim, porque quase morri ali na natação, mas na hora que eu montei na bike, falei, meu, tô em casa, né? E passei uma galera, e aí fui correr, me senti super bem, falei, cara, gostei demais disso. E aí não parei mais, né? De lá para cá, vim conciliando as provas, competindo, e aí procurando distâncias maiores, e trabalhando também, porque aí na academia a gente tinha grupos de corrida, o pessoal me procurava para montar os treinos, e isso foi acontecendo em paralelo, né? As minhas provas, os meus treinos e o trabalho com personal e assessoria esportiva.
Um pequeno parênteses, essa academia do Corujão, né? É um futuro isso. Corner gregário. A gente está trabalhando, já dando um spoiler, para ser um ponto de cerveja gregário e produtos ali. Já falando, dando um spoiler de futuro.
Agora, para quem não te conhece em detalhe, a partir daí você decolou no triatlon.
Comecei a fazer campeonatos, corri copas aqui na região, corri o Troféu Brasil, tudo na distância sprint e o standard, né, que é o short e o olímpico. E aí comecei, assim, senti uma dificuldade porque eu nunca fui um atleta muito explosivo, né, eu converso isso muito com o Nico, né, a gente tem uma característica muito parecida e eu sempre fui muito do endurance. E aí eu falei, meu, eu tô sofrendo aqui, eu vou experimentar partir para a prova longa, né? Aí parti para as provas de 70.3, o meio Ironman e o full Ironman, né? E comecei a me dar bem, pô, me senti aqui à vontade, como tem o trecho do ciclismo maior, né, mais longo, eu conseguia tirar uma diferença boa e aí consegui ter bons resultados, né, nessas distâncias. Aí fiz 8 Ironmans, meio Ironman, assim, até perdi as contas, consegui vaga para mundial, tive bons resultados.
Tá falando com humildade, né? Mas dos pedais amadores em Kona, por exemplo, o Rafa fez dos melhores, quase bateu entre os 10 melhores, não foi, Rafa?
É, eu fui duas vezes para a Kona no Mundial, fui em 2012 e 2017. E aí, em 2017, tinha uma competição entre os brasileiros, né? Tinha a Casa Brasil e eles movimentavam, ó, melhor nadador, melhor ciclista. E eu, por estar lá, já treinando um tempo lá no Havaí, eu consegui fazer o melhor pedal brasileiro e fiz top 10 no Amador Geral, que era um percurso muito difícil, com vento. E aí, entre os brasileiros, eu fiz o melhor e fiz o top 10 geral ali do ciclismo amador.
Rafael, a cafeína é um elemento que vem sendo cada vez mais trabalhado recentemente. Como é que você descobriu e usa esse tipo de suplementação relacionada à cafeína?
É, cafeína é vida, né? Cafeína, depois que foi liberado, que não é doping, né? E que não é considerado doping, eu acho que melhorou a vida aí de muitos atletas. Eu, no meu caso, eu tenho uma história na cafeína. Assim, eu nunca... Hoje eu tomo café, mas eu não tomava café antigamente. Eu demorei para começar a tomar café. Então, eu não tinha esse... O café, a cafeína, para mim, eu acho que, assim, era quase zero, né? E aí, numa consulta com uma amiga, uma aluna aqui minha, que é endocrinologista, com uma conversa, na época que eu estava ainda competindo no Ironman, ela falou, Rafa, mas você não toma nada de cafeína? Eu falei, ah, às vezes um suplemento, um gelzinho que tem cafeína. Ela falou, ah, vamos tentar manipular e ver se te ajuda. E aí ela começou a manipular, fez lá o comprimidinho de, sei lá, 100 miligramas, 150 miligramas, não me lembro na época. E eu tomei e falei, meu, isso aqui funciona muito, né? Pode tomar? Ela falou, não, pode tomar, é tranquilo, essa dosagem tá ok. E assim, descobri a vida, né? Então eu falei, meu, aquele dia que você tá mais cansado, aquele dia que você tá, pô, hoje tá difícil de acordar, levantar, vamos fazer uma suplementação, vou tomar uma cafeínazinha ali que vai ajudar. E aí eu comecei a ver bons resultados em treino e até competição, né?
Dava para comprar com pão de queijo?
Ah, dá, né?
Aí é de lei, né? Dá para parar em qualquer meio do treino, que for. Aí é doping, né? Você misturou o café com pão de queijo, isso tá na lista da moda.
É, aí eu aprendi a tomar café e comecei a tomar café com o Nico, né? Então, o Nico, quando tá no Brasil, a gente sai daqui de Ribeirão, pedala, né, Nico, 60 quilômetros para ir lá em Altinópolis, pega uma puta subida só para tomar um café e comer um pão de queijo.
E volta feliz, né?
E volta feliz. O que vale é o pão de queijo lá em cima.
Além do café como lazer, com o inevitável pão de queijo, existem suplementos. E um suplemento recente foi o Ultra Coffee, de que eu entendo que você usa. E que experiência e que resultado você está descobrindo com o uso do Ultra Coffee?
Essa suplementação, esse produto para mim foi assim, um grande, uma coisa que, uma novidade e uma coisa que está me ajudando demais, porque eu nunca gostei, acho que por eu ter essa questão da cafeína, de não vir, tomando café, aquela história toda, eu nunca gostei muito de pré-treino, né, aqueles pré-treinos que eles começaram a surgir aí, porque sei lá o que tinha naqueles produtos, tem ainda, né, que você, pô, toma e você fica acelerado de uma tal maneira que às vezes você não consegue nem fazer o seu treino porque aquilo te tira da sua condição normal, né? Então, tem substâncias que você fala, meu, tô tomando um negócio aqui que eu nem sei o que que é. E aí, quando veio o Ultra Coffee, por exemplo, que vem toda uma composição natural e tudo aquilo ali que a gente precisa e que é um negócio que não te deixa nessa euforia toda, né? Eu acho que é na medida... e tem a questão cognitiva também, que eu acho que é fundamental, porque você está atento ali com o treino, com a série, e no momento de uma competição, por exemplo, né, que você tem toda a sua estratégia e que você tem que estar com o raciocínio ali preparado para qualquer tipo de mudança. Então, eu acho que foi fundamental esse desenvolvimento desse tipo de produto, pela composição e pela questão de ser um produto super natural, com condições tranquilas, né, vamos dizer, para você ingerir.
Você, como praticante de triatlon, você tem os três ciclos que a gente falou há pouco aqui, diferente de quem pratica só uma modalidade. Então, o seu dia começa três vezes, né? Como é que isso influencia na sua estratégia de alimentação e suplementação?
Eu tenho o café da manhã pré-treino, aí eu chego, eu tenho café da manhã pós-treino, aí eu tenho que descansar ali, aí eu tenho a segunda sessão de treino, o lanche pré-treino, e aí na sequência o almoço, enfim. E aí sempre no final da tarde, o restante do dia, eu tenho ali uma outra sessão. ou de fortalecimento, pilates, fisioterapia, alguma coisa do tipo, né, que eu tenho que conciliar. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa, ó, tem um lanche ali da tarde e tem um lanche pré-treino de novo. Então, assim, são várias refeições durante o dia, pré e pós, e na hora de dormir. Então, é o tempo todo ligado nisso, né, no tempo de recuperação, na alimentação, na suplementação, durante esse ciclo todo ali diário.
Como treinador, como você orienta os menos experientes, né, para que façam um bom approach para tanto um treino, mas principalmente para uma prova? Quais são as ações básicas assim, para conseguir começar a prova cognitivamente ativado, né, e desempenhar o que treinou, o que se propôs a fazer?
Eu bato muito na tecla, assim, né, como treinador, porque eu vivencio isso, né, como atleta também, na questão de fazer o básico. É, que é o que eu vejo que hoje muita gente não faz, porque começa um negócio e é tanta euforia com equipamento, com rede social, com tanta coisa, né, com tanta informação que jogam aí, e esquece do básico, né, que é, pô, treinar, comer e descansar, sabe? E treinar na sua intensidade, fazer um negócio para você. Por isso que é legal ter o profissional acompanhando, né, desde a parte nutricional, treinamento, a fisioterapia, enfim. Então, eu acho que fazer o básico é essencial e tá focado naquilo que tá fazendo, né? Porque hoje em dia o cara pega a planilha, ele vê o treino, mas ele saiu para pedalar. Ah, passou o colega mais rápido? Ah, não, aqui, vamos pegar aquele segmento. Ah, tem o tal do segmento lá do com. O cara, ele nem vai lembrar da planilha dele. Então, acontece muito isso, e eu venho batendo na tecla sempre com os meus atletas e de modo geral, porque as pessoas esquecem de fazer o básico, que é faça o seu treino, né? Faça a sua alimentação. Ah, não, o Nico, ele come X gramas de carboidrato por hora, eu vou comer também. Não, aquilo ali é para o Nico, é o gasto energético dele. Então, eu acho que fazer o básico, respeitar o treinador, o nutricionista, e estar concentrado naquilo que está fazendo, desde o treino até a competição, não tem erro. É a receita aí para o sucesso.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Na tua experiência como treinador, quão difícil é conscientizar os seus atletas da importância de começar bem o dia, de não desligar o despertador para dormir mais 20 minutos e depois pular da cama e ir para o treino direto engolindo um gel ou só um copo d'água?
Ah, isso aí é uma briga diária, né? Que a gente tem que ficar no pé. Porque é inevitável, todo mundo cansa, todo mundo tem aquele momento de, hoje eu não quero, hoje eu não vou... Mas, né, enfim, a gente tem que passar, tá focado naquilo que quer, né? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Você quer chegar lá? Então não tem jeito. Ah, tá chovendo? Tá frio? Tem que ir, né? Então eu fico ali constantemente olhando os treinos. E aí, você não foi? Ah, não, porque não sei o que. Não, então peraí. Então você não quer o que você, né, propôs como meta pra gente buscar, né? Então tem que ficar ali puxando a orelha e dando um empurrão na galera ali pra ver se pega no tranco.
O outro tipo de atleta também é verdade, né? O outro que você tem que frear, né? Aquele cara que é tão pilhado que não quer parar de treinar nunca.
Tem isso também. Tem o cara que ele faz até demais, né, do que você prescreve, e aí você tem que ficar freando ele, porque fala, calma, você não é uma máquina, né? Isso acontece muito com o atleta que começa e nunca teve uma vida esportiva, né? E ele se empolga. Ele vê que aquilo começa a funcionar, né? E aí ele começa a fazer mais, porque acha que o mais é mais, né? Fala, se eu corri agora, eu vou correr mais que eu vou melhorar. Aí, peraí, calma que não é bem assim, né? Você vai se machucar, você tem que respeitar o período de recuperação, de supercompensação. E tem isso também, tem que frear o cara.
E nesse conhecimento, Rafael, faz alguma diferença para você treinar de manhã, treinar à tarde? Você sente seu corpo reagindo diferente? Ou o fato de você ter que treinar de manhã e nessa quase madrugada que todo ciclista tem que pedalar já tornou isso uma coisa mais simples?
Também fisiologicamente, nós temos diferença de horário, né? Por exemplo, tem gente que vai render naturalmente à noite e tem gente que vai render de manhã. Isso já é uma condição natural. E isso também é treinável, né? Você consegue, pô, à noite eu me sinto bem, mas eu vou me condicionar para treinar de manhã, porque é a minha rotina. Então, isso dá para ser trabalhado também. Mas é uma condição que já vem natural ali, diferente de cada um, né? Tem gente que certo tipo de horário vai render mais do que o outro.
Voltando à cafeína, na tua experiência e na experiência dos teus atletas, por exemplo, o treino da noite que quase sempre é a natação, né? O fato de você consumir cafeína a partir de um determinado momento, isso ser um elemento de perturbar o sono, qual é a tua observação?
Eu, no meu caso, eu tento evitar, porque o treino em si, à noite, né, ele já te deixa numa condição mais acelerada, né, por conta de liberação de endorfinas e adrenalina. Então você já acaba, principalmente se for um treino intenso, né? Você já acaba o treino naquela euforia, né? E aí deitar na cama e dormir às vezes é difícil. Então eu, no meu caso, eu evito e também não recomendo a suplementação com cafeína nos períodos noturnos, né? Até para não atrapalhar a questão da recuperação depois, no pós-treino. Ela tem a parte também da melhora na captação de nutrientes, né? Tá saindo muito estudo sobre isso. Não sei se você já viu alguma coisa aí, Nico, mas de que ela melhora a captação, né? Principalmente no pós-treino, né? Associando a cafeína com o carboidrato, por exemplo, né? Então ela acelera esse processo também, ela facilita esse processo de absorção e de recuperação. Então ela não tem um efeito só pós-treino, aliás, pré-treino, ela tem um efeito pós-treino também. Então, dependendo do período que você consegue treinar, ingerir a cafeína pós-treino, tem muito estudo, muita gente já defendendo isso, que ela vai te ajudar também na absorção dos nutrientes.
Inclusive, historicamente, o café é um digestivo, né?
Isso.
Ele é um digestivo, e eu já ouvi uma vez de um barista de que até uma recomendação de você acabar a sua refeição, fazer uma caminhada leve e aí consumir o café, que é o hábito contrário que todos nós fazemos, de pedir um cafezinho emendado da refeição sentada.
Na sequência, né?
E de que isso ajuda a sua digestão, porque você ativou um pouco a sua circulação, o seu sistema digestivo, e o café ajuda a complementar esse processo, se ele for feito com uma pausa um pouquinho depois, do que emendado, como a gente sempre pede um cafezinho. E se a conversa está boa, vem 2, 3, 4, 5.
O problema é que até uma curiosidade de dentro do pelotão profissional, né? Que é um problema que você vê muito, muito essa questão da pessoa, ela tem que se entupir de cafeína de manhã. Pobre Ultra Coffee não faz nem cheiro para ele. Então é café, cafeína, shot de Guaraná, tudo que vocês podem imaginar. Em cima da bike também, né? O cara vai, sei lá, meter 400 miligramas, 500 miligramas de cafeína durante a competição, e depois o cara não consegue dormir, e ele fica addicted, né, viciado, tanto na cafeína para acordar, e depois em sleeping pills, para o cara dormir de noite.
É um negócio preocupante, porque ela vicia, né, o seu organismo fica viciado ali, e chega uma hora, que é o que você falou ali, uma xicrinha de expresso já não vai nem fazer efeito, né? O cara tem que tomar diversos e ainda suplementar, enfim. E eu sempre tive essa preocupação, esse medo, né, de não viciar o corpo, né? E falar, meu, daqui a pouco eu vou estar tendo que tomar um balde de café para conseguir levantar, né? Então eu sempre tive esse cuidado também de saber qual é a dosagem, de falar com o nutricionista, até quanto eu posso tomar, né, para ficar um negócio sem aquela coisa, questão de viciar. E em semanas de competição, eu tiro toda a cafeína, tá? Sei lá, 5 dias ali antes da prova, 5, 6 dias, eu já tiro toda a cafeína e no dia da prova eu suplemento, porque aí eu falo, meu, aí eu sei que vai me ajudar. Exatamente para tirar esse vício do corpo, né? Que vicia mesmo, e aí você fica totalmente dependente do negócio ali.
E vicia com menos efeito, então é o pior, com todos os vícios. Cada vez você precisa de mais doses para gerar aquele efeito. Não é o nosso tema hoje, mas periférico. Tem um livro interessante chamado Spitting the Soup, que fala um pouco a história do doping no século XIX e século XX. E aí ele amarra, dando spoiler aqui para quem não leu o livro, e que ele fala assim, hoje na hora que a gente toma algum tipo de medicação, seja para relação sexual, seja para acordar, seja para dormir, seja para digerir, não é o esporte que está dopado, a sociedade está dopada. Então ela tem hábitos de abuso de substâncias que são culturais genéricos, não é um esporte específico. O esporte é só um recorte desse desvio de comportamento.
E eu acredito que isso também tem muito um efeito com o teu nível de cansaço acumulado geral, estresse, então estresse tanto físico como mental, e vai gerando, né? Quando você está muito cansado, estressado, gera maior ansiedade, nervosismo e tal, e você acaba tendendo a buscar válvulas de escape, que em, alguns casos pode ser a cafeína para te manter acordado, outros, infelizmente, álcool, recursos, drogas, né? Então ter esses cuidados, como você mencionou, né? De nessas épocas que você está muito estressado no trabalho, você está com uma carga maior, está preparando o teu Ironman, está preparando o Letap, o Gran Giro, a competição que for. Às vezes, você saber diferenciar o que é ansiedade, né? Do que é realmente o teu corpo pedindo aquele café.
É, por isso que eu achei, que eu falei do produto, sensacional a combinação dele, né? Do Ultra Coffee, por exemplo. Porque ele não traz só a cafeína, né? Ah, ele tem lá 100 miligramas de cafeína, que eu acho que é uma dosagem excelente, né? Para um pré-treino, uma sessão de treino que você vai fazer. Mas a composição toda dele, né? Que é a questão do raciocínio. Então, às vezes, para você não ficar se entupindo de cafeína, né? Porque é isso, às vezes você está cansado fisicamente e mentalmente, né? Por conta do estresse, ainda mais esse período todo que nós estamos passando, né? Então as pessoas têm outras dificuldades, que não é só o cansaço físico. E aí, meu, assim, top de cafeína, enfim, para fazer aquele negócio funcionar. E às vezes não precisa tanto, às vezes ali os 100 miligramas e mais a composição dele, que tem lá do ácido graxo, aquela coisa que melhora a questão do raciocínio e da absorção de nutriente, eu acho que é fundamental. E além de ser natural, né? Um produto totalmente natural. Então, assim, meu, toma despreocupado, que sabe que aquilo não vai te fazer mal.
Eu não sei se a gente vai todo mundo sair daqui para treinar, mas eu acho que um cafezinho vai rolar, né?
Ah, vai. Eu já tava tomando aqui, ó, meu Ultra Coffee, porque vai rolar uma natação daqui a pouco.
Você acabou de ouvir o Rafael Falsarella, mas o episódio Gregário Cycling pré-treino tem outras duas entrevistas muito legais esperando por você. Confira Alessandra Luglio e Vitor Cavallari no seu player de podcast favorito. E siga o Gregário Cycling nas mídias sociais, fique por dentro de tudo o que acontece no mundo duas rodas. Um grande abraço e até a próxima!